O Ministério do Planejamento divulgou a relação das 8 maiores empresas estatais deficitárias. O rombo chega a 38 bilhões e 700 milhões de reais entre 2013 e 2017. As campeãs foram Eletrobras e Infraero, que somam 83,8% do total do déficit acumulado no período. As outras estatais deficitárias são Hemobras, Telebrás, Correios e Companhia Docas dos estados do Rio de Janeiro, do Ceará e do Rio Grande do Norte. O Brasil possui 138 empresas públicas controladas pelo governo federal. Entre elas, há casos de empresas criadas para projetos que nunca saíram do papel, como o caso do Trembala no Brasil, para a qual foi criada a EPL, Empresa de Planejamento e Logística. Mesmo sem ter o que fazer, a EPL consome 69 milhões de reais por ano e possui 140 funcionários. O professor João Luiz Passador, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto, especialista em gestão pública, diz que a má gestão é apenas um dos problemas que geram déficits nas empresas públicas.
Os fatores podem ser múltiplos, né? Esse, de fato, seguramente, essa é uma das importantes variáveis, né? Mas, de todo modo, a gente tem que olhar as empresas estatais com um olhar um pouco diferenciado, né? Se a gente pegar a lógica e a ética exclusivamente da empresa privada, de fato fica, a gente vai acabar tendo um olhar um pouco distorcido sobre a empresa pública, né? Então, se para o universo da empresa privada é ética da reprodução do capital, a empresa pública, a ideia é que você faça esforços para atender de forma homogênea uma população de interesse. Então, obviamente está envolvida em políticas de desenvolvimento, obviamente em planejamento econômico, o que significa basicamente o seguinte: se você quer desenvolver determinadas áreas do país onde a iniciativa privada não se interessa, de alguma maneira tem que ter uma ação governamental. Correios, por exemplo, infraestrutura elétrica, por exemplo, infraestrutura de transporte, logística e coisas do gênero. O grande problema é qual é a medida certa disso, né? Essa é a grande discussão que a gente tem aí na área de gestão, em particular no setor público. O que acontece é que, não raro, né, essas companhias que deveriam ser agências de desenvolvimento acabam servindo, por exemplo, a interesses privados ou a interesses políticos partidários, eventualmente acabam virando, nos casos extremos, verdadeiros cabides de emprego. A gente conhece bem essas histórias, né? Então, esse prejuízo, que eventualmente é um prejuízo que pode acontecer, nós estamos falando de economia capitalista fundamentalmente é uma economia de ciclos econômicos, né? Você tem, obviamente, períodos de euforia e períodos de depressão econômica, e a gente passou por isso recentemente. Não só as empresas estatais estão com problema, mas também as empresas privadas, né? O que fica, portanto, nessa conta, na prática de gestão do setor público, qual é o papel dessas empresas exatamente como agente de desenvolvimento? E a gente sabe que não é um caso só do Brasil. Recentemente a gente viu aí, quando os Estados Unidos passaram pela crise de 2008, que o governo americano, o governo Obama, praticamente tornou a General Motors pública, né? Ele comprou a maioria das ações. Ou o caso mais recente de todos, que é essa questão da Renault Nissan Mitsubishi, né, que deu esse escândalo aí com o presidente brasileiro, que a gente percebeu, e ninguém, eu mesmo não sabia disso, mas há uma participação expressiva do governo francês, por exemplo, na propriedade acionária dessas empresas, especialmente da Renault francesa, né? Então, os governos, né, transitam. A discussão aqui é justamente qual é a boa medida em que você garanta empresas que funcionem, empresas públicas que funcionem como agente de desenvolvimento, e, por outro lado, que evitem, tá certo, que elas se transformem em empresas que atuem em favor de interesses privados, né? Ou partidários, ou de grupos específicos. Então, no caso brasileiro, a gente tem aí, de fato, um conjunto, uma carteira de empresas a serem auditadas, né? Para saber por quê, qual é a razão, qual é a origem dessa dívida. Por exemplo, é difícil imaginar um país que não tenha Correios, ou um país que não tenha um sistema de gestão aeroportuária, né? Como é o caso da Infraero, como é o caso do Correio no primeiro exemplo. Então, privatizar é uma possibilidade, mas há uma possibilidade também de sanear essas empresas, né? Então, o valor do prejuízo, de fato, insignificante, né, uma coisa, não é trivial, mas também do ponto de vista do tamanho das empresas ou da sua importância para o país, precisava de fato fazer uma atividade mais refinada, né, dos processos de diagnóstico para fazer planejamento, ação e controle sobre resultados futuros. Afinal de contas, a gente está pensando de fato em retomada do crescimento e talvez essas empresas façam ter um papel importante, estando elas exclusivamente na mão do governo, estando elas no setor privado, estando elas em sistema de economia mista.
Para o professor, a discussão não pode ficar restrita ao fato das empresas serem públicas ou privadas.
Não há que se demonizar o modelo, né? O que se há é de ter um olhar, de fato, responsável, né? Um olhar profissional para decidir, obviamente, que destinos dar a essas empresas, porque também pode acontecer o seguinte: você definir uma carteira de privatizações e o setor privado não se interessar, né? O que você não pode deixar é a nação sem um conjunto de prestação de serviços ou de produção de bens essenciais ou de expansão de infraestrutura, né? Então, esse conjunto de empresas precisam ter... A Eletrobras, volta e meia, passa por certames de privatização. E, em geral, o setor privado só quer pegar mesmo os setores que são lucrativos, né? Não querendo incorporar nos pacotes aquelas zonas em que, inicialmente, porque é isso que é o problema. Como quando você faz política de desenvolvimento, qual é a ideia? Você não faz uma estrada para ligar dois lugares que estão desenvolvidos, você cria a estrada para gerar desenvolvimento às suas margens, né? Então, esse investimento inicial, ele, infraestrutura, por exemplo que eu dei, que é a estrada, é uma ação de governo, obviamente, tentando cumprir um desejo de Estado, né, de gerar desenvolvimento socioeconômico e, ao fim das contas, produzir bem-estar coletivo, bem-estar social.
Nós ouvimos o professor João Luiz Passador, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP, Ribeirão.